Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Terça-feira chegou mais uma edição do Alô Imóvel, ao vivo para você que se liga na programação da Alô. Estamos com a nossa síndica e o nosso Diogo Souza Gomes. Bom dia para vocês.
Bom dia! Ai, que fofinha, ele tirando foto ao vivo! Bom dia, Dioguinho!
Ah, fofura! Bom dia, depois de 10 anos de programa eu ganhei um café, entendeu, Dani?
Ah, não, Diogo, você é larga, você solta essas horas.
Aí eu registrei o momento.
Exatamente.
Ai,
terrível.
Bom dia, né, pra vocês também.
Bom dia, gente.
Tem que registrar esse momento.
Semana que vem você vai ficar com saudade de mim, tá?
Ah, quero ver vai tirar férias de novo.
Vai te dar café.
Ah, então tá.
Quero ver se o bar não vai te dar café.
Do café, bolinho.
Com duas gotas e meia.
É, com duas gotas e meia.
Precisa. Não com oito gotas.
Precisas, duas gotas e meia, precisas.
Tem que tomar pura, amigo. É. A vida já é muito doce.
É. Vamos lá, primeira pergunta do programa de hoje. Ô Diogo, eu tenho um imóvel comprado com o meu ex e estamos com um processo de divisão de bens em andamento. Esse imóvel está em discussão, pois ele quer 50%, mas pagou apenas 20%. Eu posso vender o apartamento e utilizar apenas 50% do valor para comprar outro imóvel e deixar os outros 50% aplicado até a decisão final do processo para saber o valor correto que terei que dar para ele?
Entendi, bulufas.
É, ô Barney, vamos lá. Cara, se a gente é casado em comunhão de bens, e aí a gente comprou um imóvel,
uhum,
e por acaso naquele imóvel específico eu paguei 60% e você 40%, não quer dizer que nas outras coisas de casa toda a gente não dividiu o contrário também, você pagou 60% e eu 40%,
uhum,
né? Então, a partir do momento que o imóvel for vendido, essa discussão cabe sim, dependendo aí, obviamente, do registro do regime do casamento e dos outros detalhes, mas teoricamente esse imóvel é metade de cada um e ponto final, porque vocês construíram o patrimônio junto já casados. Agora, a única forma que você teria de fazer isso seria com algum alvará judicial, que eu acho difícil de você conseguir no caso dessa discussão.
Vender,
e não, você não consegue vender sem ele assinar. Então você não consegue vender metade só porque a metade é sua, porque para vender o todo ele vai precisar assinar a venda também. Então, primeiro vocês têm que chegar num acordo dessa discussão que vocês estão para depois conseguir vender o imóvel com segurança.
Diogo, eu fiz uma compra de um apartamento com a corretora. Na hora de assinar na caixa, ela colocou o apartamento 101, mas era para ter colocado 202. Assinei sem ver, só fui ver quando eu fui visitar o apartamento. Conseguiram cancelar a compra, fazer uma nova compra. Só que a corretora está me cobrando um valor a mais, sendo que o apartamento é mais barato e foram eles que erraram. Eu posso entrar na justiça?
Tamara, pode sim, porque inclusive a corretora ela é responsável pelo negócio que ela está fazendo, né? Então, o corretor de imóveis, a imobiliária, ele tem responsabilidade civil ali do ato que ele está praticando. Tem que entender onde aconteceu esse erro, né? Porque é um erro bem complexo. Você trocou não só a unidade, mas trocou também o andar, né? E ninguém conferiu nem no banco, nem quem comprou, nem despachante, para você assinar um imóvel totalmente diferente do que você comprou. Mas, por um lado, que bom que conseguiu cancelar a compra, conseguiu fazer de novo. Tem que entender o que a corretora está te cobrando. Provavelmente ela está te cobrando esse processo de novo do banco, que o banco deve estar cobrando de novo a avaliação do imóvel, as taxas do banco e etc e tal. Então, eu entendo que ela, pelo erro, devia, sim, se foi dela comprovadamente, arcar com esse prejuízo. Não acontecendo, acho que sim, você pode cobrar na justiça. Sugiro procurar um advogado para entender melhor a documentação e os problemas todos que envolvem aí essa negociação confusa. Mais uma vez, o que a gente sempre fala aqui toda terça:
uhum,
leia antes de assinar.
Ainda bem que leu a tempo, né?
Ainda bem que leu
nem
a tempo.
Mais ou menos a tempo.
E não mudou para um apartamento com outra pessoa morando, né?
Pois é.
Eu coloquei a placa de vende na minha casa direto com o proprietário, mas não sei por onde começar com a documentação. Pode me orientar?
Começa tirando a placa sua e colocando numa imobiliária que vai te auxiliar. Afinal, o profissional corretor de imóveis é a pessoa habilitada para te ajudar nesse processo. Muitas vezes, Barney, parece simples. Coloquei minha placa, vou fazer uma venda e vou colocar lá o dinheiro no bolso e vou economizar o dinheiro do corretor. Mas o corretor, primeiro, é a pessoa habilitada para te ajudar a avaliar esse imóvel, depois a encontrar o cliente certo e fazer todos os trâmites burocráticos. Não é só a escritura, muitas vezes, né? Tem que tirar certidões antes, tem que ver a aprovação de crédito do cliente, temos que ver como que vai ser a entrega, as multas por causa de não cumprimento, ou seja, tudo que a gente cansa de ouvir nas perguntas que aparecem aqui na rádio toda semana. Então, sugiro que ela contrate aí ou um corretor ou busque um advogado, um despachante, para fazer a documentação para ela, para que essa economia de vender direto depois não saia mais caro do que a encomenda.
Uma dica, Souza Gomes.
É isso.
Exatamente. E parece que é propaganda, cara, mas não é não. Né? Pode deixar em qualquer outra imobiliária, em qualquer outro corretor, mas de fato, muitas vezes, a venda do imóvel, principalmente do imóvel pronto, ou seja, o imóvel de revenda, ele envolve muitas situações.
Uhum.
Pra você ter ideia, hoje na Souza Gomes, a gente tira a certidão dos vendedores e de todos os vendedores anteriores, porque a gente já viu coisas acontecerem aí de 3 vendas para trás recentes darem problema. Então hoje a gente toma esse cuidado e tudo isso tem custo, né? Mas a pessoa não imagina, acha que é só ir lá assinar um contratinho e ponto final.
Diogo, aluguei um imóvel, fiz seguro fiança, porém me arrependi. Eu posso desistir do contrato pagando multa? Tem 3 dias que peguei a chave.
Ô Tamara, pode, né? Desistir você pode a qualquer momento, ou inquilino pode a qualquer momento, pagando multa. Agora, 3 dias que você pegou a chave, provavelmente você nem mudou ainda. Talvez, eu acho que vale a pena você tentar, pelos seus motivos expostos aí, conversar com o proprietário ou com a imobiliária, né, até para negociar esse valor do prejuízo que você vai ter. Mas como você ainda nem mudou e provavelmente tem outra pessoa para alugar esse imóvel porque o mercado está super aquecido, talvez você consiga negociar isso.
Ô Diogo, eu tô querendo comprar uma granja, mas só encontro com um contrato de compra e venda. Aí eu não consigo financiar pelo banco. Como é que eu faço?
Ô Barney, é legal essa pergunta, cara, porque a maioria das granjas, e aí como a gente tem ouvinte do mundo inteiro na Alô, só Juiz de Fora que chama granja, né? Nos outros lugares chama sítio, casa de campo, qualquer coisa, o Juiz de Fora, granja não é lugar de criar galinha, é uma casinha de final de semana, para o pessoal entender a gente. E a maioria dessas granjas em Juiz de Fora tá na nossa área de expansão urbana, ou seja, tá fora do zoneamento urbano que tem documentação normal. Então normalmente eram glebas rurais que foram divididas em terrenos menores e viraram essas granjinhas, e sim, muitas delas ainda não tem documentação, você vai ter ali só o contrato de compra e venda. Infelizmente ainda é comum em bastante áreas da cidade para esse tipo de imóvel. Então, ou você vai ter que procurar uma granja que está numa região documentada e tem ali o registro para você conseguir financiar no banco.
Mais cara.
Ou você vai ter que comprar, infelizmente, com outro formato de financiamento, exceto o financiamento bancário.
Muito bem.
Agora é minha vez. Diogo, moro em um apartamento financiado. Faltam 10 anos para acabar de pagar. Por questões familiares, eu queria me mudar para uma casa. O que você acha melhor? Isso aqui que é um conselho. Vender o apartamento e usar esse dinheiro para pagar a casa, mas ainda teria uns 100 mil para pagar, ou continuar com o apartamento e alugá-lo?
Ô, Tamara, eu sou do mercado imobiliário, nasci nele e sou totalmente contra vender imóvel sempre que se pode. Eu acho que o imóvel é patrimônio, o imóvel é renda, o imóvel ele tem a valorização do imóvel no tempo. Eu nunca vi imóvel dar ré nesses 46 anos de Souza Gomes. Então, claro que essa resposta dele depende muito do financeiro dele. Se ele consegue comprar uma outra casa sem vender esse imóvel, provavelmente essa diferença que ele deve hoje, tranquilamente o aluguel do imóvel dele dá e sobra para pagar a prestação. E aí sim, ele consegue manter um patrimônio, né, que vai crescendo ao longo dos anos e vai valorizando além do retorno da locação, sem abrir mão dele para poder comprar a casa. Então, se é possível fazer isso, excelente. Agora não tenho dinheiro, quero comprar a casa, aí não tem o que fazer. A única solução é vender o imóvel para você ter dinheiro para dar o sinal na casa e financiar. Porque às vezes também esse financiamento que você já tem de 100 mil mais o financiamento que você vai fazer para essa casa nova, a sua renda tem que comportar. Então isso é importante também pensar.
Qual o prazo para o proprietário tem para devolver o valor da caução? Eu saí do imóvel tem uma semana, a vistoria foi feita e parece que foi aprovada, mas ainda não tive resposta sobre o meu dinheiro.
Ô Barney, teoricamente o prazo é imediato, né? Então é igual quando a gente aluga o imóvel, aluguei o imóvel, me dá a chave, toma a caução, devolvi o imóvel, toma a chave, me devolve a caução, né? Então na hora do distrato, ou seja, não tem débito de aluguel, de condomínio, de IPTU, o imóvel foi vistoriado, tá tudo ok, vamos assinar a rescisão do contrato me devolve o depósito caução corrigido pela caderneta de poupança naquela hora.
Vou fechar o financiamento do meu apartamento. Queria saber, depois disso, quando começo a pagar as parcelas para o banco? Quem deveria me explicar isso, o banco ou o corretor?
Ô, Tamara, teoricamente o corretor devia te explicar isso desde o começo da procura do imóvel, quando ele está te ajudando a encontrar e entender as possibilidades do mercado. Mas, teoricamente, na hora da assinatura no banco, o gerente ou o responsável pela assinatura ali te faz todas essas explicações, apesar delas estarem também no contrato que você devia ler, né? Mas, em tese, você assina no banco, a primeira parcela vai vencer 30 dias depois. Depois que vence a primeira parcela, você consegue, inclusive, pagar ela e mudar a data de vencimento, se for uma vontade sua, se não tiver adequado a coisa. Mas a primeira vai vencer 30 dias depois do dia que você assinou ali o contrato de financiamento.
Isso.
Eu queria saber como é feito o pagamento da documentação que entregamos para o financiamento. À vista, pode parcelar, fica mais ou menos quanto? Outra dúvida, o ITBI pode ser parcelado?
Ô Barney, teoricamente essa documentação toda é paga à vista, né? Então, os despachantes ou as imobiliárias acabam cobrando esse valor integral para elas facilitarem a vida do cliente, diluindo esses pagamentos, né? Porque um pedacinho é do despachante, um pedaço é do banco, um pedaço é da avaliação, um pedaço é da cartório de registro de imóveis. Então tem várias coisas que se somam para o pagamento global da documentação do imóvel, uhum. Que a gente fala ali que gira entre 5 e 6% do valor do imóvel. Então, estou comprando um imóvel de 200 mil, vou gastar ali mais ou menos 10 mil reais de documentação. Entre essa documentação, o ITBI, que é o imposto de transmissão que se paga para a prefeitura. E respondendo a pergunta aí do ouvinte, o ITBI até pode ser parcelado. Mas por que que isso não é comum? Porque para eu parcelar o ITBI, eu dependo do ITBI quitado para poder levar o imóvel para o cartório de registro, porque só quando eu levo para o cartório de registro e devolvo ele no banco, que o proprietário, o vendedor, recebe o dinheiro. Então, dificilmente o cara vai querer assinar no banco, esperar 3 meses você parcelar o IPTU, ou o ITBI, desculpa, uhum. Para poder levar isso para o cartório e ele só receber daqui a 4 meses o valor dele. Então, acaba que na prática é muito pouco usado.
Estou com um problema de infiltração nos dois apartamentos e o dono não me responde há 3 semanas. Procurei a imobiliária, mas eles disseram que não podem me ajudar na situação. O que que eu faço?
Ô Tamara, eu não entendi se ele é inquilino
ou se é proprietário.
Ou se ele é o síndico, por exemplo, porque tá, ou se ele é inquilino de 2 imóveis, porque está com infiltração nos 2 apartamentos, né? Eu acho que ele devia talvez notificar o síndico, porque o síndico às vezes vai conseguir fazer essa vistoria melhor, primeiro para entender se o vazamento é do apartamento ou se o vazamento é de alguma tubulação que vem do condomínio, que passa também pelos apartamentos. Então esse é um primeiro ponto. Agora, tem que ver a complexidade disso. Primeiro, eu notificaria o proprietário por escrito, porque se acontecer alguma coisa mais grave, você tem documentado que não só tentou ligar, mas que escreveu para ele ou mandou um e-mail, e principalmente para a imobiliária. Afinal, ela é paga para isso, ela tem que resolver o problema. E dependendo da complexidade, e se estiver atrapalhando a sua moradia, sugiro que talvez você procure o responsável, faça um orçamento, mande consertar, pegue a nota fiscal e depois vai brigar para abater nos pagamentos do seu aluguel. Pelo menos você não fica com problema aí, e principalmente você está cuidando do bem do proprietário, né? E ele tem que te entregar o imóvel em possibilidade de uso o tempo todo, ou seja, ele tem que arrumar a infiltração, ele não tem essa escolha de não arrumar.
Qualquer problema, a imobiliária, ela tem que ser acionada?
A imobiliária é a intermediária disso, então um problema de condomínio é com o síndico, não com a imobiliária, mas um problema que envolve o imóvel e ela é responsável pela administração daquele imóvel, ela tem que tomar providência.
Eu alugo um imóvel e o inquilino está com 1 mês de aluguel atrasado. O contrato vence no fim de agosto. Se ele não pagar, esse valor fica esquecido? E outra, quanto tempo ele tem para sair do imóvel?
Ô Barney, se você pretende que ele saia no final de agosto e o contrato vence no final de agosto, eu sugiro o seguinte: já manda para ele uma carta falando: olha, nosso contrato acaba dia 31 de agosto e eu não pretendo renovar. Portanto, dia 31 de agosto você tem que me entregar o imóvel e as chaves do imóvel. Agora, o valor de débito dele de não ter pago o condomínio agora desse mês não fica esquecido não, de forma alguma, uhum. Né? Ele continua devendo, independente dele estar no imóvel ou não, inclusive. Então, vamos supor, dia 31 de agosto, você não renovou, ele saiu do imóvel, entregou e está tudo ok, mas está devendo ainda o aluguel. Aí você vai poder negociar com ele o pagamento desse aluguel, ou vai ter que entrar com uma ação de execução de cobrança do valor do aluguel, ou acionar a garantia se tiver fiador, caução e etc e tal.
Minha mãe vendeu um terreno que estava em meu nome quando eu era menor de idade. Até agora não deu problema nenhum, mas isso podia ter sido feito?
Ô Tamara, teoricamente não. Ela só consegue vender um imóvel do menor de idade se ela tiver um alvará judicial, né, para poder assinar pelo menor e justificando provavelmente o porquê daquela venda em nome do menor. Então tem que ver como que aconteceu essa venda aí, se era só uma venda, era só uma granjinha com contrato de compra e venda, e ela assinou o contrato de compra e venda em nome do menor ali e tal, foi aquela coisa meio não podia ser feito, ou se ela conseguiu fazer alguma fraude no cartório para poder assinar com o menor de idade ali, mas teoricamente não, ela não pode assinar pelo menor sem ter um alvará judicial.
O dono quer vender o imóvel, mas o meu contrato só acaba em janeiro. E agora?
Ô Barney, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então assim, o proprietário tem direito de vender o imóvel dele a hora que ele quiser. Quando o imóvel está alugado, ele precisa só respeitar algumas regras. Então a primeira delas é, o inquilino tem preferência de compra. Ou seja, eu decidi vender meu imóvel, eu tenho que primeiro oferecer para esse inquilino, por escrito, com o valor e as condições que eu vou para mercado. E temos que tomar muito cuidado com isso, para não acontecer, por exemplo, falei com o inquilino que eu ia vender por 500 mil, depois eu vendi por 300. Uhum. E aí o inquilino pode te questionar, inclusive, não, cara, por 500 eu não me interessava, não, por 300 eu comprava. Né? Então, se houver uma negociação muito abrupta de valor depois da oferta inicial, o que a gente sempre sugere é mandar uma outra carta de preferência para você ficar resguardado. Então, o primeiro passo é a preferência. Depois disso, o inquilino tem que disponibilizar alguns horários para o proprietário conseguir visitar o imóvel com pretendentes ou corretores visitarem. Sim. E se a pessoa que comprou, por exemplo, contando em um contrato de 30 meses padrão, ela comprou para morar, aí sim essa pessoa que comprou para morar pode te pedir o imóvel, te dando 90 dias para desocupar, e aí sim o contrato vai ficar rescindido. Então, se ele botou a venda e não vendeu até janeiro quando está seu contrato, nada vai mudar a sua vida, né? Se ele vendeu para um investidor, às vezes o imóvel vai continuar alugado também, nada muda a sua vida. E se ele vendeu para alguém que vai morar, essa pessoa vai te dar aí 90 dias para sair, para você procurar um imóvel com calma, e aí vida que segue.
Diogo, eu tenho um imóvel alugado e a síndica do prédio disse que havia um vazamento no apartamento de baixo e que precisava olhar se estava vindo do meu. Não encontraram nada, mas o vazamento continuou. Ela quer entrar lá de novo, atrapalhando o meu inquilino. Eu posso negar a visita? No caso, esse aqui é o proprietário.
Pois é, ô Tamara, eu entendo que não, né? Porque pensa bem, ela foi lá, fez uma análise preliminar, que provavelmente era a indicação de onde estava vazando. E aí, depois de testar no apartamento de baixo e etc, ela descobriu que não é onde ela imaginou, e aí ela precisa fazer uma segunda vistoria para tentar achar o vazamento, se é em outra parte, é cano, se é um simples rejunte, né? Eu acho que sim, é obrigatório deixar entrar, porque isso interfere no condomínio, está interferindo no apartamento de baixo, você não está molando o inquilino, cara. Quem mora em condomínio tem que entender que faz parte de morar em condomínio esse tipo de situação. Afinal, a gente acha muitas vezes que, não, tá vazando no meu banheiro. Não, cara, mas o vazamento do seu banheiro pode ser do apartamento de cima,
do lado,
mas pode ser do lado e pode ser da tubulação do prédio, que desce também no shaft ali de todos os banheiros, por exemplo.
Mas nesse caso aqui, a síndica, ela tem que entrar em contato com o proprietário? Ela não poderia conversar direto com o inquilino e pronto?
Seria muito mais fácil, né? Mas as pessoas cada vez mais estão complexas, então a gente não sabe como é que é a relação deles. E aí ela notificou, por acaso, o proprietário para poder contactar o inquilino. Mas seria muito mais fácil, né? Bate lá, tá mais. Deixa eu olhar aqui o vazamento aqui rapidinho.
Pronto, né? Pronto, olha, tchau. Olha aqui. Enfim, tem dica do Diogo?
Tem, Tamara. E olha só que legal esse dado que eu acabei de receber quando eu tava chegando aqui. E isso colabora muito com o que a gente tem falado no mercado. Juiz de Fora é uma das cidades que mais abriu campos de empresas no primeiro semestre agora de 2026. Só entre janeiro e maio foram 1.500 novos negócios, colocando a cidade entre os 4 maiores estados do estado nesse indicador de novas empresas abertas. E olha que dado interessante, ontem a gente estava conversando com um arquiteto e um construtor de Juiz de Fora, e hoje na cidade o que mais falta no mercado imobiliário já são salas comerciais e andares corporativos, porque tem muito tempo que a gente não tem esse tipo de lançamento imobiliário na cidade. E, por outro lado, muitas empresas começaram a ter necessidade de espaços maiores, necessidade de infraestrutura mais modernas e necessidade principalmente de prédios que tenham o AVCB do Corpo de Bombeiro. Muitos prédios antigos não têm nem a infraestrutura moderna e nem o AVCB. E com isso a gente tem visto cada vez mais a falta de possibilidade de locações ou de compra de salas comerciais em prédios que tenham esse tipo de estrutura. Então a gente sempre fala de mercado imobiliário, para onde que o mercado está indo, né? Outro dia eu falei aqui da região da Deusdete Salgado, que tem crescido muito com o passeio JF chegando ali e tudo mais. E agora a gente vê com esse resultado que acaba de sair a pesquisa, só corroborando, porque a gente vem construindo ali de estudo de mercado, de que é, muitas vezes, o mercado imobiliário está caminhando para um lado que a gente não vê na casca, quando a gente só fala de lançamentos de estúdios, de apartamentos residenciais. Mas eu acho que a próxima grande tendência do mercado é, aí fica a dica para quem vai comprar ou para quem vai investir em imóvel, são os imóveis comerciais na região macro central de Juiz de Fora, porque a demanda está bastante grande. Então essa é a dica do Diogo de hoje.
Arrasou!
Semana que vem tem mais.
Semana que vem
tchau,
estamos de volta.
Beijo,
ah,
mesmo.
Você não vem,
eu,
né?
Não. Ah, beijo!
Valeu. Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário.
Alô Imóvel.